Vamos em frente com o primeiro assunto da manhã e para cumprimentar também os nossos convidados, as nossas convidadas. Eu falei agora há pouco, né? A Prefeitura de Uruçanga sediou uma reunião importante nesses últimos dias para tratar da perturbação do sossego público em alguns bairros aqui da cidade, Bom Jesus, Bel Recanto, Santa Luzia, Nova Itália, Estação. Bom, a gente vai aprofundar o assunto. Encontro solicitado pela vereadora Isolete Duarte Vieira, na qual eu cumprimento agora. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda, prazer em revê-la.
Bom dia, Joel, e bom dia a todos os ouvintes do Comando Marconi.
Bom recebê-la aqui. Esteve também participando da reunião, claro, nós tivemos várias representações, né, na reunião, e nós vamos ampliar aqui também. E às 7h41 da manhã, deixa eu cumprimentar a Clara Dalazen, nossa polícia, representando a nossa Polícia Civil, é isso, Clara? Bom dia.
Exatamente, representando a Polícia Civil, Delegacia de Uruçanga. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, prazer em recebê-la também. Nossa Polícia Militar também com o capitão Valdir Cristóvão de Oliveira. Capitão Cristóvão, bom dia.
Muito bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre um assunto bastante importante aqui na cidade de Uruçanga.
Importante também. Ao telefone vai conversar conosco também o assessor representando, né, a Prefeitura de Uruçanga, o assessor jurídico, doutor Ramiro Zomer. Como vai, doutor? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os entrevistados, a Clara, da Polícia Civil, capitão Cristóvão, a vereadora Isolete. Um bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Muito bom. O doutor vai conversando conosco também durante esse bate-papo. Mas eu queria primeiro ouvir a vereadora Leti. Vereadora, a senhora falou, inclusive, em algumas sessões, né? A própria comunidade acabou lhe procurando e, a partir disso, esta organização, esse movimento e essa reunião. Pois não?
Então, Joel, eu fui procurada por vários moradores, não só de um bairro, vários bairros, referente à poluição sonora. Incomodação, né? Do isso. Sossego alheio. Porque, assim, isso perturba, sim, famílias, né, dentro do nosso município, principalmente que tem pessoas já ficando doentes, indo procurar médico, porque não consegue, às vezes, dormir. Vou dizer que não é sempre, lógico, mas, assim, isso incomoda. Porque, assim, o nosso município tem pessoas idosas, né, que vão dormir cedo. Uhum. Não adianta, a pessoa que é mais de idade vai dormir cedo e imagina. Tu ali na tua cama e aquele som batendo do teu lado. Como é que a pessoa vai dormir? Não vai, né? Então, isso
ocasiona uma situação desconfortável, né?
E uma doença também, né?
Também.
Uma doença também, né? Porque a pessoa começa a tomar medicação para poder dormir. Uhum. Então, é complicado. Então, eu falei algumas vezes na sessão da Câmara sobre esse assunto, porque procurei a prefeitura, né? Procurei o jurídico, o Ramires, para conversar com ele, porque existe a lei, para a gente poder modificar essa lei para tentar ajudar um pouquinho, né, as pessoas que estão sofrendo com a poluição sonora.
Perfeito. Antes de ouvir tanto a Clara, Polícia Civil, Capitão Cristóvão, Polícia Militar, mas até para aproveitar o gancho, deixa eu ouvir o doutor Ramires primeiro, doutor, porque até em função para a gente entender um pouquinho a lei, o que já existe, né? E o que é possível depois dessa demanda que foi apresentada nessa reunião. Pois não, doutor, estamos lhe ouvindo.
Vamos lá, meu caro. Então, nós temos uma lei municipal desde 2012, a Lei 2.575, que ela estabelece as regras em relação aos ruídos urbanos, né? E essa lei, ela nos dá padrões em decibéis daquilo que quantidade de ruído que pode ser feito nas áreas urbanas do município de Uruçanga. A partir do momento que esses ruídos ultrapassam esses limites de decibéis estabelecidos na legislação municipal, caracteriza a infração. E quanto maior for o ultrapasse desses limites, maior é a gravidade. Então, nós temos uma lei que ela coloca infrações de leve, gradativamente subindo até infrações gravíssimas. E para cada infração assim classificada, ela coloca uma penalidade de multa, que vai também aumentando, da mais branda até a mais severa. E nós avaliamos, então, a pedido da vereadora, né, a legislação e a possibilidade de fazer alguma alteração para tentar verificar um melhor cumprimento dessa legislação. E aí foi onde nós tivemos essa reunião na semana passada, conversando com a própria Polícia Militar, com a própria Polícia Civil, surgiram algumas ideias interessantes do ponto de vista jurídico para que a gente possa aprimorar essa lei. Essas ideias elas vão desde o ponto da fiscalização quanto até a responsabilização. Inclusive, uma das sugestões também passada foi a própria o aumento da penalidade de multa, né? Então, nesse meio tempo aqui, nós já temos ideias estruturadas de como fazer essa ampliação da possibilidade de responsabilização, e agora estamos em fase final de redação de texto legal para depoimento para a Câmara de Vereadores. Pensamos aqui numa alternativa, porque quando essa demanda chegou até o departamento jurídico, a própria prefeitura, nós verificamos que muitas situações em que ocorrem dadas não por proprietários, mas sim por locatários, por inquilinos. Muitas vezes os inquilinos eles não têm uma condição financeira, né? Acabam trocando de residência, vindo de outros lugares, acabam não tendo uma possibilidade efetiva de arcar com o pagamento dessas multas. E aí uma das ideias, então, é trabalhar a responsabilidade solidária do locador, né? O dono do imóvel coloca para essa pessoa. O locador ele vai ter que se comprometer em ter mais critérios no momento de seleção dos seus inquilinos. Então, ideias que estamos trabalhando, estamos aprimorando para incluir no texto legal.
Perfeito. Capitão, eu tenho a impressão que a Polícia Militar ela tem aquele primeiro contato, né, nessas ocorrências. Né? O que está sendo observado e mais do que isso, né, o que é possível fazer em relação a essa demanda que tem aparecido?
Então, Joel, neste ano...
Pois não.
Então, neste ano nós atendemos 260 chamados de ocorrências de perturbação do sossego alheio. E a nossa atuação inicialmente é orientar aquela pessoa, aqueles frequentadores daquela residência, ou bar, ou até mesmo na rua, a cessar a perturbação. Então, o nosso protocolo, ele já diz que a nossa primeira atuação, ela é de orientação. Então, nós fazemos cessar a perturbação. E em caso de desrespeito, em caso de desobediência, em que a gente, de repente, sai do local e aquela perturbação volta, a gente retorna e a gente lavra um termo circunstanciado. 90% das nossas ocorrências a gente consegue atender e cessar a perturbação no primeiro chamado, né? Então, poucos casos a gente lavra o TC. É importante, Joel, até quero aproveitar a oportunidade de trazer uma informação que muitas vezes as pessoas acabam acreditando naqueles mitos populares de que a perturbação do sossego ela só ocorre depois das 22 horas, aquela famosa que não existe, né? Lei do silêncio depois das 22 horas. Isso não existe. A perturbação do sossego alheio ela pode ser 24 horas por dia. Então, se alguém, eu vou dar um exemplo muito simples, se alguém vai lavar um veículo no sábado à tarde e coloca um som que acaba causando um barulho excessivo, a Polícia Militar ela pode ser acionada para que possa cessar essa perturbação.
Isso pode ser 2 da tarde, 10 da manhã, 4 da tarde.
Qualquer horário, a Polícia Militar pode ser acionada. Então, não existe a lei do silêncio que é após as 22 horas. Então, até as 22 horas eu posso fazer barulho. Não. Uma outra informação também que é interessante a comunidade saber é de quando a gente trata de perturbação do trabalho ou sossego alheio, isso já também já tem sido um entendimento aqui do nosso Ministério Público, isso tem que atingir uma coletividade. Então, é importante que as comunidades se unam, as vizinhanças se reúnam e façam realmente os chamados para o 190. A gente não consegue atuar de ofício, a gente não consegue identificar e fiscalizar a perturbação do sossego. A gente só atua se nós formos acionados. E o 190 é o nosso principal canal de acionamento para a perturbação do sossego alheio. Se a pessoa não quiser aparecer, e muitas vezes acontece isso, Joel, as pessoas não querem se expor, eu não vou me expor porque eu vou denunciar o meu vizinho. Mas essa pessoa, ela pode ficar tranquila que o acionamento, a guarnição, ela não vai fazer esta pessoa aparecer. Mas é importante que a polícia militar seja acionada, para que a gente saiba depois que naquele local existe perturbação do sossego e se há uma recorrência ou não, até para poder futuramente, né, vereadora, auxiliar na fiscalização desta lei que está sendo reformulada. Então é um papel muito importante e eu acredito que a gente vai ter bons resultados se a gente tiver mais instrumentos para coibir essa prática.
É que tem que ter o protocolo. A pessoa que está se sentindo lesada, né, ela tem que ir até a prefeitura e fazer o registro. Porque tem que ter aquele registro, né, comandante, porque como é que, um exemplo, como é que a administração vai saber o que está acontecendo? Com o registro, né?
Imagino, claro, que aí quando entra a Polícia Civil, essa documentação e esses registros ajudam bastante também, né? Ou não?
Sim, o nosso principal problema, né, realmente está relacionado à perturbação do sossego, trabalho, né? E muitas vezes as pessoas elas procuram uma delegacia e realmente elas não querem se expor, elas têm medo de se expor, de repente criar um atrito com o vizinho. Mas a partir do momento que elas nos procuram, é feito o boletim de ocorrência. Esse boletim ele vai gerar um termo circunstanciado, que é um procedimento para apurar, né, os crimes de menor potencial ofensivo, com uma penalidade, digamos assim, até mais branda. Porém, o que acontece? É feito esse procedimento encaminhado ao Poder Judiciário e a pena qual é? 15 dias a 3 meses de prisão ou multa. Essa nossa lei é de 1941. Ela é ainda taxada em conto de réis. Então, assim, não tem como. E como foi conversado na reunião lá na prefeitura, né? Alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. E uma das possibilidades, né? Tudo isso tem que ser analisado, ver juridicamente, né? A viabilidade, né? De penalizar o inquilino, o locador e, de repente, até a imobiliária. De que forma? Não sei. Isso aí tem que ser estudado. E, de repente, como já tem essa lei municipal, ampliar, estender, né, fazer algumas alterações e, inclusive, aumentar o valor da multa e ser cobrada também num prazo curto, não deixar para, de repente, ir para uma dívida ativa. Né? E os nossos problemas maiores também têm ocorrido, as reclamações, pessoas de Uruçanga, moradores, né, já antigos daqui, que reclamam e o som, a perturbação geralmente é causado por pessoas que de outro município, pessoas que vieram morar aqui, entendeu? E não são raros os casos que são os próprios moradores que estão causando o problema, entendeu? Então, alguma coisa realmente tem que ser feita e nós temos que trabalhar em cima disso e buscar dentro da legalidade, né, da forma da lei, contribuir, né, para sanar esse problema, que eu acho que é um dos mais preocupantes, né?
Vereador, eu citei alguns bairros aqui, Bom Jesus, Belo Recanto, Santa Luzia, Nova Itália, Estação, é mais ou menos isso ou não?
Isso, até eu trouxe aqui, né, porque são vários, Rio América também. Centro, De Vila, Nova Itália, Bom Jesus, Estação, São Pedro, Carol. Então, assim, hoje, né, olhando 2024 e 2025, não mudou muito. Alguns até assim, foram melhores, mas a maioria assim, vê que no Nova Itália foram 25. E o ano de 2024 foi 21. Então, assim, não mudou muito,
sim,
né?
Sim.
Então, por isso que a gente tem que estar trabalhando em cima desse assunto para tentar resolver pelo menos um pouquinho, né? Essas situações. Como a Clara falou, são moradores que vêm e eles têm que se adequar ao município também, né?
Claro.
A nossa realidade aqui, que... E também, Joel, não é só moradores. Às vezes, como você falou, Centro Poliesportivo, eles vão lá, colocam o carro lá com o som ligado. Às vezes eles acham que ali para eles está baixinho o som. Mas tem casas, né, moradores, né, perto, e atrapalha. Uhum. Eu sei que um som é bom, a gente também gosta. É, quem não gosta, né, de escutar um som? Mas eu acho que tem que ter limites, né?
É.
Porque um sonzinho é bom, mas tem que ter o limite. A juventude aí gosta, e nós também, mas tem que ter o limite do horário também, a altura
e o bom senso,
do som.
Né? Porque o que eu recebo aqui, acho que vocês receberam também, especificamente nesse caso do poliesportivo, aí é uma questão dos mais jovens também, mas e não é uma questão de entrar em gosto, de preferência, mas você tem que ter a coerência de ouvir determinado som em determinado local, né? Onde qual é o perfil daquele local ali, que pessoas estão convivendo naquele local, né? Aquelas músicas terríveis aí que...
Isso, e o carro de som também, escutei, né? Também bastante. Então, assim, os carros de som às vezes passam. E na época dessa lei, eu lembro que eu fiz uma indicação sobre esse assunto. Passava muito aquele carro do gás. E no horário bem logo após o almoço.
Uhum.
E sabe que a terceira idade gosta de dormir um soninho, né, depois do almoço. Então eu lembro que eu fui procurada na época, eu era vereadora na época, e eu fui procurada para fazer uma indicação para tentar.
O carro do gás.
E hoje eu estou aqui novamente com a poluição sonora. É, o carro de som às vezes atrapalha um pouquinho,
sim.
Assim, eles têm que entender que a poluição sonora atrapalha, né?
Uhum.
Atrapalha. E não precisa estar com o som muito alto para te fazer uma propaganda exemplo, de uma festa que vai acontecer. Não precisa. As pessoas vão escutar também um pouquinho mais baixo. A gente também teve reclamações também de academia, que tem academias que tem, né, residência perto. Então, às vezes, aquele som o dia todo batendo ali, porque tem, né, nas academias, todas as academias têm som. Então, mas aí até eu conversei, teve um caso desse, eu conversei com a senhora e ela iria lá conversar com o dono para tentar ver a situação das academias. Mas vê, quando a gente... começa a falar sobre o assunto, aparecem vários, né?
Sim,
aparecem várias situações.
É verdade. Deixa eu só liberar o doutor Ramiro, que está ao telefone conosco. Doutor, mas reforçando, né, a participação, inclusive, da Prefeitura, diretamente nessa questão também, presente na reunião que estava, e essas possibilidades que tem aí para frente, não, doutor?
Joel, deixa eu só fazer um acréscimo, eu estava esperando aqui uma vaguinha para te pedir uma parte. Nos exemplos que foram citados aqui pelos nossos colegas entrevistados, alguns acontecem durante a área de expediente, mas a grande maioria das situações de perturbação de sossego, eles ocorrem aqui ou em finais de semana, onde não há o expediente da prefeitura, onde não existe um sistema de plantão para fiscalização. Por isso dá importância de acionar oficialmente a prefeitura, seja através de um protocolo, seja através de um requerimento, para que a prefeitura possa tomar as providências que lhe são cabíveis, né? E aí nós conversamos também naquela reunião uma situação que ficou alinhada tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil, é que a prefeitura disponibilizará para os órgãos de segurança um decibelímetro, para que no momento das abordagens eles possam fazer a medição. Como disse o capitão Cristóvão, a orientação e a sugestão técnica é que no primeiro momento a abordagem ela seja pedagógica, né? Seja conversando, mas num segundo momento, quando tiver a necessidade de ter uma atuação um pouquinho mais efusiva, um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais forte, já tenha então a medição, para que os órgãos de segurança eles possam fazer ou no TC da Polícia Militar ou no TC da Polícia Civil um encaminhamento disso, para que a Prefeitura depois possa encaminhar os procedimentos para fazer a autuação. Porque senão não adianta fazer a abordagem e se não tiver a materialidade, não tem a aplicação das multas. Então foi também conversada uma estrutura nesse sentido, né, de uma parceria entre as instituições para que a gente consiga fazer a aplicação da lei na prática.
Perfeito. Doutor Ramírez, muito obrigado pela gentileza conosco. Bom dia, bom fim de semana.
Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Estou sempre à disposição da rádio para que precisar.
Ok. Doutor Ramírez Homem, assessor jurídico da Prefeitura de Uruçanga. Pois não.
Falou ali sobre o aparelho, né? Uhum. E é verdade, não tem hoje para medir os decibéis, né?
Uhum.
Vai fazer uma atuação, né, Cristóvão? E como é que vai fazer aí? Se claro. Não tem para medir, né? Porque tem, né? Para te poder gerar uma multa, vai ter que ter o aparelho.
Hoje, até, João, complementando, hoje a gente não precisa do decibelímetro para constatar a perturbação do sossego alheio. Uhum. Que pode ser de várias formas. Pode ser com conversa alta, pode ser com som, pode ser uma banda, pode ser...
Capitão, só para... Desculpa, mas é exatamente essa pergunta de dois ouvintes aqui. Inclusive, eles falam, não falam o meu nome. Em cima daquela
tá passada, bom, né? Tá bom.
Eles falam o seguinte, ó, o que encaixaria na lei é só som automotivo?
Não.
Não, né? O que o senhor
não.
Tá explicando agora.
Todas as formas de perturbação, elas são consideradas perturbação. Eu quero fazer só uma diferenciação técnica, né, se me permitem.
Pois não.
A poluição sonora, ela está vinculada a um crime ambiental. Então, por exemplo, uma fábrica que funcione 24 horas, ela pode gerar uma poluição ambiental, né, uma poluição sonora, melhor dizendo, e aquilo gerar um crime ambiental. Quando a gente trata de perturbação do sossego, ele não tá vinculado a um crime ambiental. E ele pode acontecer de várias formas. Por exemplo, domingo de manhã, alguém queira fazer uma obra, né, ele quer trocar o piso da sua casa. Uhum. E domingo de manhã, culturalmente, é o momento em que as pessoas descansam. É o dia que as pessoas querem ali dormir até um pouco mais tarde e alguém resolve fazer uma obra domingo. Então, aquele barulho daquela obra, ela pode gerar uma perturbação no sossego. Nós podemos ser acionados, e a gente é comumente acionado, uhum, para cessar esse barulho. Então, muitas vezes não é uma festa, muitas vezes não é um som automotivo, mas um barulho que a pessoa está gerando na sua própria residência. Então, não tem horário e não existe uma forma específica de perturbação, não é só o som. Então, muitas vezes a gente vai até uma residência e não tem som, mas tem muito falatório, muita gritaria. Uhum. Isso pode perturbar a vizinhança, né? Mas eu quero aqui também apontar, Joel, se me permitem, que o bom senso, a palavra é essa, né? Hoje a gente trata de um problema complexo, perturbação do sossego é muito complexo, e não tenho dúvida, grande parte dos nossos acionamentos poderiam ser resolvidos numa conversa entre vizinhos. Então, muitas vezes o vizinho vai lá, faz uma festa, nós comentávamos há pouco, vou fazer uma festa de aniversário, que é uma vez por ano, e eu sou interrompido pela polícia porque o meu vizinho, ele quer tolerância zero, ele não quer barulho algum.
Bom senso, né?
É o bom senso. Então, muitas vezes as pessoas podem se conversar. Hoje a gente até estimula que as pessoas se conversem. Poxa, vai lá, eu vou fazer uma festa. Vai lá no vizinho, olha, se nos excedermos, vem aqui, bate na porta, a gente conversa, tudo. A polícia não vai ser acionada. Uhum. Mas a nossa presença, ela causa um constrangimento. E aquele constrangimento, muitas vezes, de pedir para parar a bagunça, entre aspas, né, vai gerar um conflito na vizinhança. Uhum. E aquela pessoa, muitas vezes, agora eu vou aumentar o som, eu vou fazer festa todo final de semana, aí começa a criar uma briga entre vizinhos.
A viatura chega bem na hora do parabéns, já
bem pensou? Exatamente. Então, Joel, muitas vezes o bom senso, eu convido o vizinho para a festa, então é aquela a tolerância, muitas vezes. Uhum. Só que a gente... Quando a gente identifica que aquele problema recorrente, aí nós estamos tratando de um problema que nós temos que ter os instrumentos para coibir. Então, vamos dar um exemplo, poliesportivo. A gente sabe que o poliesportivo muitas vezes acaba sendo um problema porque é o local onde os jovens gostam de parar o seu veículo e colocar o som alto. Aquilo ali acaba, uhum, se tornando um problema. Muitas vezes aquela vizinhança, né? É sempre naquela casa que está tendo bagunça, está tendo perturbação do sossego. Então a gente tem que tratar isso de uma forma cirúrgica. Uhum. Então não são todos os casos. Não está tratando aqui, né, vereadora, de tolerância zero, né? A pessoa foi lá, colocou um som alto e o outro dia vai vir uma multa para a imobiliária. Não é esse o caso. É para a gente identificar aqueles casos mais recorrentes e aí sim tomar as medidas necessárias.
Eu percebi na fala de vocês três, em alguns momentos, reiteradas vezes, sobre falando de casa, deu a entender de casa alugada. Tem muitos casos que a maioria nesse sentido, não?
A maioria.
De aluguel,
isso,
né?
De aluguel.
São pessoas provavelmente fora da cidade, boa parte delas,
aluguéis,
né?
Formais e informais, né? Aqueles que as pessoas buscam as imobiliárias, fazem a papelada, e aquele que é o aluguel de boca, que acaba até tendo uma certa desorganização.
Alguns ouvintes falam também sobre o escapamento de moto, né? Aquele barulho também. Isso entra também, né?
Entra também.
Mais uma aqui, capitão. A polícia é possível, ele usa aqui o termo, prender o som, por exemplo? A polícia pode
fazer
isso?
Quando a nossa primeira visita, que é aquela visita de cortesia, né? Quando a gente é acionado, que é 90% dos nossos casos, nós orientamos e o nosso policial ele está treinado a deixar a orientação ao morador. Se a polícia militar retornar em razão da persistência do barulho, vai ser confeccionado um termo circunstanciado e o instrumento ou a forma pela qual está sendo causada a perturbação, ele é apreendido. Então, muitas vezes a gente sai com caixa de som, com violão, com alguma coisa vai ser apreendida que aquilo ali foi um instrumento da perturbação do sossego. Óbvio, né? É só bagunça, não tem som. A pessoa responde o termo circunstanciado e aí muitas vezes a pessoa já sabe, opa, é hora de a gente dar uma regulada na festa porque alguém pode se complicar judicialmente. E aí 90% dos casos a gente consegue resolver só conversando.
Bom, já preciso encaminhar para o final, mas deixa eu só reforçar tanto a vereadora Leti, o capitão, a gente falou aqui também, mas eu queria só reforçar esse porque aqui as perguntas, Clara, já deu, todo mundo aqui mandou, deixa eu ver, tem 4, 6, não fala o meu nome, tudo bem, no rádio não precisa, mas a importância de, na hora do boletim de ocorrência, ou registrar, porque eu sou vizinho da Clara, a polícia não vai chegar lá e dizer, olha, quem fez o boletim de ocorrência contra você foi fulano. Não é isso, né? Mas é importante até para, digamos assim, dar mais embasamento, quem fazia a denúncia, se trazer o nome correto, né?
O correto hoje, tá? O Ministério Público, todo termo circunstanciado, tá? Que fizermos, se não tiver testemunhas do fato, não basta uma pessoa se sentir lesada. Como o capitão falou, tem que ter mais pessoas, uma comunidade ou alguém, a vizinhança, entendeu? Porque vai ficar aquela situação, palavra contra palavra, o que tu diz eu nego, e não tem como provar.
O ouvinte pergunta se um vídeo ajuda.
Sim, com certeza ajuda.
O vídeo filma lá no que está acontecendo?
Sim, com certeza. Ajuda. Já tivemos várias situações em que a vítima apresentou o vídeo, nós encaminhamos junto com o procedimento para o MP, entendeu? E é necessário que as pessoas não tenham medo, que realmente, nós assim, ó, o que acontece quando a pessoa registra um boletim de perturbação? A vítima vai ser chamada na delegacia para fazer um depoimento, fazer de uma forma mais detalhada do que está no boletim de ocorrência, né? A gente vai buscar mais informações. Posteriormente, numa outra data, vai ser chamado o suposto autor. Tá? Ele também vai dar a sua versão dos fatos. Só esses dois, se eu mandar para o fórum desta forma, na sequência ele já vai ser devolvido para a delegacia. O termo que a gente usa, ele vai ser baixado, né? Ele vai retornar para o cartório da delegacia, para que seja juntado testemunha, que seja ouvido testemunhas. Então, as pessoas não têm que ter medo de se mostrar e de se expor, porque é a única forma que nós vamos ter de começar a coibir essa perturbação. E frisando também, mais uma vez, não existe horário, a lei do silêncio depois das 10. É recorrente as pessoas me perguntarem no cartório, tá, mas era 2 horas da tarde... Ah, era tal hora, não era 10 horas da noite ainda? Não existe isso. Tá? Então, a gente está ali para fazer o nosso trabalho, para colaborar, mas a população também tem que fazer. E eu, uma sugestão, né? O vizinho X está incomodando. Vamos tentar amigavelmente, como já foi conversado, vamos lá, por favor, tem pessoa acamada, tem uma pessoa idosa. Hoje é domingo, eu trabalho a semana toda, eu quero descansar um pouquinho. Tenta de forma amigável conversar.
Bom senso e equilíbrio, né?
Exatamente. Não deu certo, aciona a Polícia Militar. Uhum. Que a Polícia Militar sempre foi prestativa, sempre cumpre com o seu dever, sempre vai no local. Uhum. Registra, não deu também, vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência. E os procedimentos vão ser instaurados e vão ser apurados e encaminhados para o fórum.
Ô Joel, só para complementar o que a policial falou, muito importante. Quando a pessoa liga para o 190 reclamando de som alto, a Polícia Militar, ela, em hipótese alguma, ela vai informar na ocorrência quem acionou. A gente tem o conhecimento porque ela vai se identificar no 190, mas o policial lá na ponta, ele não vai dizer, olha, quem chamou a Polícia Militar foi a Dona Maria, que mora ali na casa ao lado. A gente não faz isso, porque a gente vai ampliar um conflito. Uhum. Então, até o fato de a gente lavrar um termo circunstanciado, esse nosso primeiro contato, não, a pessoa que acionou a Polícia Militar, ela não é exposta. Ela não é, a gente não chama para o local, não é necessário ela deslocar até o local. Então, a gente preserva a identidade das pessoas que acionam o 190 para a perturbação do sossego alheio. Uhum. Ah, não deu porque a gente tem que lavrar o termo circunstanciado. Aí sim, a gente, inevitavelmente, nós vamos ter que acionar ou até cadastrar para que ela posteriormente ela possa servir como testemunha.
Inclusive, quando na parte da, após a instauração do procedimento, né, na tomada de depoimentos das declarações da suposta vítima e do suposto autor, tá, eu tenho o cuidado de sempre agendar em dias diferentes ou horários bem diferentes, bem espaçados entre um e outro, uhum, justamente para evitar que os dois se encontrem dentro da delegacia, um saindo, uhum, da sala e o outro entrando, entendeu? Uhum. A gente toma esse cuidado também, que é uma forma também de preservar a pessoa que fez o boletim.
Perfeito. Tá bom? Já passei do tempo. Clara, muito obrigado, né? Um abraço a toda a nossa Polícia Civil também pela participação.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouquinho a situação.
Legal. Vereadora Leti, muito obrigado, né? E parece que essa reunião encaminha as situações para tentar resolver esse problema.
Isso.
Né?
É importante, né, Joel, que a gente acompanhe agora para tentar resolver. Pelo menos amenizar, né? Uhum. Agradeço aqui a Rádio Marconi por estar nos ajudando nessa causa também, porque a Rádio Marconi é muito importante, que abrange, né, uhum, todas as comunidades aí. E aí, com certeza, a gente vai receber muito mais mensagens, né? Não só eu, como todos os vereadores recebem mensagens sobre o assunto. Uhum. Mas eu agradeço aqui o espaço, e agradeço aqui o tenente, a Clara, por estarem aqui também ajudando nessa causa.
Muito obrigado, vereadora, pela presença. Capitão, muito obrigado pela gentileza. Uma última pergunta, que só muda a forma de perguntar. Tudo isso, no caso da denúncia, é o 190 ou tem algum WhatsApp da PM?
Duas formas as pessoas podem acionar a Polícia Militar, através do 190 ou através do aplicativo PMSC Cidadão. Lá, certo, também a pessoa não vai interagir com alguém, uhum, do outro lado da linha, mas ela vai escrever ali a ocorrência, é uma ocorrência natural, né? Não há como acionar a Polícia Militar que não seja pelo 190. Então, uhum, as pessoas muitas vezes querem utilizar a rede de vizinhos para acionar a Polícia Militar. Isso não é possível.
É pelo aplicativo.
Pelo, né, aplicativo ou através do 190. Uma ligação de 30 segundos a pessoa consegue, perfeito, resolver. E, Joel, quero agradecer mais uma vez a uhum, oportunidade, agradecer a Rádio Marconi por ser sempre parceira nessas pautas importantes para a cidade. Quero agradecer aqui a vereadora Isolete, e em nome dela, toda a Câmara de Vereadores, pelo trabalho que tem feito. Agradecer a Clara da Polícia Civil, que tem sido a Polícia Civil muito parceira da Polícia Militar, na pessoa hoje do delegado José e toda a sua equipe. A gente é muito parceiro. E eu quero agradecer também a Prefeitura Municipal, que também prontamente acatou a pauta e se preocupou com o assunto. E eu tenho certeza que em breve a gente vai ter boas novidades e que a gente vai conseguir fazer o Uruçanga mais seguro e mais uma cidade bem ordeira.
Obrigado, capitão, pela presença.
O Ramírez, né, doutor Ramírez, que também está nos ajudando, uhum, e bastante. O delegado José Eu entrei em contato com ele, aí ele disse que a Clara que viria, porque ele tinha uma situação muito importante hoje para resolver a questão de crimes.
De crimes. Legal, muito obrigado. E que peço a compreensão dos ouvintes, né? Chegaram perguntas agora, mas o tempo já acabou, nós precisamos avançar no horário.